Então nós estamos em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Nós estamos falando sobre este teste que Deus colocou o rei Saul. E no domingo passado nós começamos a falar sobre os amalequitas, porque a ordem de Deus para Saul através de Samuel, vamos reler capítulo 15, versículo 1, disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Nada lhe poupes. Matarás a homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então essa ordem de Deus que nós estamos ainda hoje, vamos continuar examinando, é algo que a princípio nos assusta, como eu falei para algumas pessoas, talvez até para a nossa cabeça, até parece que é incoerente com Deus de misericórdia. Muitas pessoas que não conhecem verdadeiramente ao Senhor, até rejeitam a Bíblia, ou rejeitam o Velho Testamento, enfim, tem pessoas que falam assim: não, isso aqui não pode ser verdadeiro, isso aqui não pode ser Deus, a Bíblia não pode ser inspirada por Deus, eu não posso acreditar num Deus que faça coisas assim, porque isso aqui não tem como você explicar. Tem algumas coisas que, né, o próprio rei Davi fez, matando as pessoas de uma forma até cruel, que nós poderíamos até explicar: não, mas isso aí foi Davi, que não, né, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, mas ele fez uma coisa natural, não foi Deus que mandou. Agora, isso aqui não tem como você dizer que foi a imperfeição do homem, não tem como você explicar de outra forma, porque aqui é Deus que está mandando especificamente, claramente, dando as ordens de como ele deve fazer. Você vai ferir Amaleque. E tem dois aspectos aqui que são, vamos dizer assim, que falam da maneira total em que Deus quer acabar com Amaleque. Uma, a principal, é que não é só para matar os homens, é para matar homens, mulheres, meninos, crianças de peito. Assim, é uma coisa assim que na nossa cabeça a gente não pode, uma coisa sem misericórdia dessa forma, não pode. E depois o outro aspecto que também é, vamos dizer assim, além do que nossa cabeça iria achar necessário: tudo bem, Deus, o Senhor quer julgar Amaleque, então dispersa, eles deixam de ser povo, mas deixa escapar as mulheres e crianças. E também o final aqui: bois, ovelhas, camelos e jumentos, né? Para que acabar com todos os animais, né? Eu não posso dizer para vocês que eu possa explicar tudo. Tem muitas coisas que até ficam como interrogação. Não estou aqui para tirar o mistério da palavra de Deus. Amém? Né? Às vezes a gente quer ler, encontrar alguém que possa explicar tudo. Na verdade, não existe essa pessoa, não existe esse comentário. Né? Não adianta a gente procurar um comentário de 20 volumes que não vai tirar todas as nossas dúvidas, porque na verdade são coisas que o Espírito de Deus tem que mostrar, e tem perguntas que nós vamos continuar buscando até o dia que Deus revelar, né? Tem muitos mistérios na palavra de Deus que nós não temos a resposta, e que depende da nossa busca, depende do momento de Deus de nos revelar. Mas como a gente está estudando, eu vou sempre colocando aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho encontrado. Mas vamos lembrar, nós falamos domingo passado um pouco sobre a razão, eu não vou repetir isso, né? Nós falamos sobre os amalequitas, como eles atacaram, né? Ele fala aqui no versículo 2, a explicação, por que Deus tem tanta ira contra Amaleque. Eu quero até, antes de mais nada, pegar no capítulo 25 de 1 Samuel. Não, 28. Nós não vamos falar sobre essa ocasião agora, só queria pegar esse versículo para vocês verem o que, que Deus falou lá na frente, quando Saul sabe que Deus abandonou, Saul tá sem ouvir a voz de Deus, ele vai consultar Samuel, que já tinha morrido naquela ocasião também, que é uma história bem difícil de interpretar, né? Mas não estou interessado em nada disso agora, só quero que vocês ouçam o que Samuel falou, né, com Saul nesse momento. 28, versículo 17. O Senhor fez para contigo. É Samuel falando com Saul, aqui quando Saul foi buscar o porquê que Deus tinha o abandonado. O Senhor fez para contigo como por meu intermédio te disse. Rasgou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Por quê? Então ele vai dar aqui a razão. Por que Deus rejeitou Saul? Por que Deus tirou o reino de Saul e deu para Davi? Versículo 18. Porque não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque. O Senhor te fez hoje isso. Então eu só queria que vocês pegassem esse trecho, porque é a explicação que a palavra de Deus nos dá do porquê que Deus rejeitou Saul. E nós vamos continuar estudando a história, mas vocês sabem que Saul derrotou Amaleque, matou todo mundo. Das pessoas que ele encontrou naquele lugar, ele só deixou vivo o rei. Então você fala, mas puxa, Saul fez, sim, faltou muito pouco para chegar aonde Deus queria, né? Mas aqui está escrito, ele não executou o furor da ira de Deus contra Amaleque. Então só isso aqui, vamos voltar para capítulo 15. Mas vamos guardar isso na nossa cabeça. Deus tem uma ira muito grande contra Amaleque. E nós queremos entender por quê. E se nós queremos ter um coração segundo o coração de Deus, nós precisamos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Guarde bem isso na sua cabeça, no seu coração. Se nós queremos ser como Deus quer, se nós queremos um reino que realmente seja o reino de Deus, só vai ser estabelecido se nós amarmos o que Deus ama e odiarmos o que Deus odeia. E Deus tem um furor muito grande contra Amaleque. Então, por isso, nós precisamos entender o que é que Deus tem de tão sério contra Amaleque e o que, que isso representa. É verdade, naquele tempo era costume um povo aniquilar outro povo. Então, para eles, isso não causava o choque que causa para nós. Para nós, assim, dizer, nossa, ele entrou e matou homens, mulheres, crianças, velhos, todo mundo, isso não causava para eles o mesmo choque que causa para nós. E nós entendemos que isso é uma figura que vai representar uma atitude de Deus contra aquilo que Amaleque representa. Então, o que nós precisamos entender dessa história? O que é que Amaleque representa? Amaleque, então, Deus tinha esse furor, voltando para capítulo 15, versículo 2, porque Amaleque atacou Israel quando Israel estava subindo do Egito. Eu já li a passagem de Deuteronômio que explica que Amaleque foi traiçoeiro, foi pegar as pessoas doentes, as pessoas cansadas, as pessoas que não conseguiam acompanhar o caminhar do povo de Deus, e ele atacou. Isso nós fizemos um paralelo com Satanás. Logicamente, Satanás é o nosso maior inimigo, ele que está por trás de todos os outros inimigos. Se nós, como muitas pessoas fazem, não digo que é uma análise errada, mas se nós falarmos, não, Amaleque representa a nossa carne. Deus não quer nada, nada, nada na nossa carne. É uma aplicação muito proveitosa. Mas quem está por trás, quem planta as coisas, a nossa carne, nossa natureza natural, né, humana, que não deixa nada ser aproveitável para Deus, é o inimigo Satanás. Mas hoje nós vamos um pouquinho além, nós vamos também falar de uma outra manifestação, além de ser o próprio Satanás. Isso tem uma aplicação, porque em Deuteronômio Deus fala com o povo, através de Moisés, que quando eles tiverem vencido todos os outros inimigos, aí eles iam acabar com Amaleque. Então isso representa, tem muitos inimigos, mas Satanás, o principal inimigo, será vencido no fim, e o Novo Testamento fala sobre isso. Mas vamos primeiro pegar duas ou três passagens onde nós vamos ver como Deus tinha, por que que Deus tinha essa atitude de acabar por completo. Quando nós vemos Deus falando assim, acaba com tudo que tem em Amaleque, então vamos voltar para Deuteronômio, capítulo 13, para entender um pouquinho melhor a razão de Deus querer acabar com um povo, com alguém, por completo, dessa forma. Se nós queremos odiar quem Deus odeia, nós precisamos entender qual é a atitude de Deus aqui, por que que ele toma essas atitudes tão fortes. Capítulo 13, Deuteronômio 13. Primeiro, a primeira coisa que ele fala, eu não vou ler o capítulo todo, só vou dar alguns pontos, depois nós vamos ler alguns versículos. Mas o capítulo 13 começa falando de falsos profetas. Então ele fala assim, se um profeta levantar e falar que está ouvindo de Deus, mas ele induzir vocês a ir atrás de um outro Deus, ele é um profeta falso, vocês têm que matar aquele profeta, vocês têm que tirar esse mal do meio de vocês, não podem ter dó nem piedade, tem que acabar com isso, porque se alguém fala que tem uma revelação de Deus, mas está levando vocês após um outro Deus, é um profeta falso. Aí a gente pensa, bom, isso aí é fácil, né? É fácil, se alguém fala que tem uma revelação de Deus e leva atrás, mas induz as pessoas a ir atrás de um outro Deus, é fácil. Ah, não é tão fácil não. Quando a gente descobre que idolatria na Bíblia, no Velho Testamento, era coisa visível, era fazer uma imagem, ter um outro Deus além do verdadeiro Deus. Mas hoje a idolatria é uma coisa muito mais profunda, muito mais difícil de discernir. Não é tão fácil a gente saber, não é uma coisa tão óbvia você dizer, um profeta está dizendo que tem uma palavra de Deus, mas está nos levando atrás de um outro Deus, quando nós sabemos que hoje, nós vivemos numa época que isso aqui está muito, muito forte. Muitas pessoas dizem que tem uma palavra de Deus e estão infiltrando exaltação humana, materialismo, o ego da pessoa, nossa própria felicidade acima de Deus, isso aí está infiltrado como nunca antes, talvez na história da igreja, está infiltrado na pregação do evangelho hoje. Então essa palavra aqui é uma coisa séria. Depois, então primeiro ele fala dos profetas até o versículo 5, né? No versículo 6 ele diz o seguinte: se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu regaço, ou teu amigo mais íntimo, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe, de um a outro extremo da terra, não o atenderás nem o ouvirás. Tudo bem, se alguém falar, vai atrás de outro Deus, eu não devo atender. Mas a palavra não termina aqui. O que, que é para ser feito? Se alguém, olha quem que ele deu como exemplo. Um irmão, Tá certo. Um irmão, irmã, pessoa da minha família é próximo, né? Mas quem é mais próximo ainda que um irmão? Um filho ou uma filha? Ou ainda mais ainda, a sua esposa, o seu marido? Quer dizer, as pessoas mais próximas, ou teu amigo mais íntimo. Podem ter, pode, né, em certas circunstâncias, tem pessoas que têm amigos que são mais íntimos que as pessoas da própria família. Não, não deveria ser assim, mas acontece isso também, né? Te incitar em segredo, vamos e sirvamos, uma coisa traiçoeira, uma coisa enganosa, uma coisa assim, que pelo laço que você tem com aquela pessoa, aquilo te induz, aquilo você acha difícil. Adão sabia que não deveria comer daquela fruta, mas a esposa ofereceu, comeu e ofereceu para ele, falou assim, eu não posso ficar sem ela. Então ele comeu também, ele sabia o que ele estava fazendo. Salomão, um homem que amava a Deus, que Deus amava a ele, deixou que as suas mulheres o levassem após outros deuses. Então, irmãos, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ninguém está isento de alguém que está muito próximo a nós ter um coração que não vai totalmente atrás do Senhor, e a gente é induzido aí junto, né? Naquele tempo, não vamos levar isso ao pé da letra, por favor. Né? Naquele tempo, o que, que era para fazer com essa pessoa? Era uma pessoa que tinha que ser condenado à morte. E ainda fala a sua mão, o jeito que os judeus condenavam, executavam a sentença da morte, como é que era? Como é que eles matavam as pessoas? Apedrejando, né? E a pessoa, isso não só nesse caso, quando alguém denunciava, as testemunhas, as pessoas que viam, tinham que ser as primeiras pessoas a lançar as pedras. Já pensou que coisa dura? A pessoa que você mais amava, podia ser um filho, um cônjuge, um amigo íntimo, um irmão, um pai. A pessoa mais íntima da sua vida, você tinha que ser a primeira pessoa a colocar a mão. E o paralelo no Novo Testamento está muito claro também. Não é para matar literalmente, é para a gente orar. Nós sabemos que existe possibilidade da pessoa se arrepender. Mas Jesus, o que Jesus falou? Ninguém pode ser meu discípulo se não aborrecer, se não, né, se não amar menos, se não colocar em segundo plano pai, mãe, irmão, esposa, filho, todas as pessoas mais próximas. Por quê? Porque o amor por Deus tem que superar. E se essas pessoas mais íntimas estão afastando o nosso coração de Deus, o nosso coração tem que cortar completamente. Isso não significa que marido tem que separar de esposa, né? Nós temos outras passagens que nos esclarecem isso, né? É uma forma diferente que na nova aliança nós aplicamos isso, mas a atitude do coração, né? Essa Deus está tratando com o coração. Eu tenho que ter uma atitude de devoção total ao meu Deus. Isso é mais importante. Eu posso perder o afeto, aquela pessoa mais íntima pode passar a falar assim, olha, você não me ama, você não faz as coisas junto comigo, você não me acompanha, você não, entendeu? Nós podemos perder o afeto daquela pessoa mais íntima, porque nós não aceitamos ser afastados do nosso Deus por aquela pessoa. Então, é uma atitude, né? Nós falamos sobre isso no início do livro de Samuel, né? No caso de Eli, nós falamos tolerância zero, né? Nós não podemos tolerar nada, nada na nossa vida que afasta o nosso coração de Deus. Então, versículo 9, certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele. Bom, versículo 12, então. Se em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que não conheceste, então inquirirás informar-te-ás, com diligência perguntarás, se for verdade que se cometeu tal abominação no teu meio, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente com tudo que nela houver, até os animais. Agora, vamos tentar aplicar isso, né? Deus, ele continua dizendo que não é para sobrar nada, versículo 16, ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, a cidade com todo o seu despojo queimarás totalmente, não é nem para reconstruir a cidade. Versículo 17, também nada reterá a tua mão do que foi condenado à destruição, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e use de piedade e misericórdia para contigo e te multiplique como jurou a teus pais. Irmãos, hoje, né, como falei, tem muita mistura na pregação do Evangelho. Nós temos muitas intenções, muitas motivações erradas em servir a Deus. Nós servimos a Deus para ganhar uma vantagem. Mas uma coisa que poucas pessoas estão pregando quando falam, né, existe uma base bíblica. Se você fizer isso, 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 Deus vai te abençoar. É promessa da palavra. Mas tem muita coisa que as pessoas que pregam essas palavras estão omitindo. E aqui fala que uma das coisas, para que ele fala assim, olha, versículo 17, para que Deus se aparte do ardor da sua ira, use de piedade e misericórdia para contigo, te multiplique, quer dizer, te abençoe, faça prosperar os teus caminhos. O que, que nós temos que fazer para que Deus nos abençoe, além de outros princípios, né? Eu estou falando sobre esse aqui. Nós temos que ter esta atitude que Deus quer de nós, tolerância zero. Nós temos que aborrecer, abominar todas as coisas que Deus abomina. Nós achamos que nós podemos amar o mundo e Deus ainda nos abençoar. Ah, porque se você crer, se você der o dízimo, se você contribuir, se você fizer isso, se fizer aquilo, Deus vai te abençoar, e nós deixamos fora muitas outras coisas que fazem parte do alicerce que Deus quer colocar na nossa vida. Então, esta atitude é uma atitude total, né, de abominação de tudo que tira o nosso coração da paixão por Jesus. Tudo que tira o nosso coração é um outro ídolo. E pode até ser coisas espirituais, pode ser meu ministério, pode ser minha realização, pode ser pessoas na minha família. Eu posso idolatrar tantas coisas e tirar a verdadeira paixão por Jesus. Então ele fala que a atitude tem que ser de destruição total. Destruição total para nós hoje significa a gente não se misturar, a gente não tolerar que aquilo fique, que aquilo aloje no meu coração. Compreendem? É uma atitude, senão isso, se Deus abomina, eu também abomino. Agora, antes de passarmos para uma outra passagem, vamos entender essa questão dos animais. Se, assim, a ideia é assim, se tem uma cidade, isso aqui, quem conhece as histórias de combate às doenças, não sei se alguns já leram histórias de como no início assim, as doenças dizimavam enormes quantias da população, né, em outros séculos, né, a peste bubônica, a peste negra, até no início do século XX houve uma gripe que matou milhões de pessoas. Então, tem histórias trágicas em várias épocas da história em que doenças matavam, né, literalmente milhões de pessoas. E para aprender a vencer essas doenças, as pessoas, aos poucos, né, eles foram estudando, descobrindo como é que espalhava, como é que propagava a origem das doenças, e as pessoas tinham que usar medidas extremas para parar o avanço da doença. E isso significava até sacrificar ou deixar pessoas isoladas para que não pegasse no restante da população. Então é mais ou menos isso que Deus está falando. Se começa a surgir um vírus maligno, uma bactéria, um câncer, você tem que tirar aquilo fora, você tem que cortar. Não podemos ter dó nem piedade, nós temos que... Então ele fala assim, surgiu homens malignos, alguém está falando, vamos servir outros deuses. Se a cidade está infestada, se tem essa semente já lançada em vários corações, então tem que fazer uma eliminação total. Agora, por que animais? Os animais estariam infectados também, né, da doença? Aí que está o grande perigo. Nós podemos entender isso porque foi isso que Saul fez. Né? Nós não lembramos o resto da história, mas acho que vocês lembram que o que, que Saul fez? Deus mandou acabar com Amaleque. O que, que Saul errou? Ele matou todo mundo, mas salvou o rei e os animais, os melhores animais. Aqueles animais que eram feinhos, tal, pode matar. Aqueles que eram bonitinhos, não dá para matar. Isso aqui vamos guardar. Então, ele preservou, né, o melhor, ele preservou, e nós precisamos entender por que isso seria uma coisa que Deus falou, isso é, você não executou, como nós lemos, né? Você não executou o furor da minha ira. Bom, os animais eram considerados o despojo. Quando um povo conquistava outro povo, o que eles ganhavam, todo, né, o prêmio que os soldados ganhavam quando eles venciam a batalha, era o despojo. Eles tiravam ouro, prata, possessões materiais e principalmente, né, o item principal de riqueza naquele tempo eram os rebanhos, né, era a coisa principal. Então eles iam batalhar, vencer o inimigo e eles então, vencendo o inimigo, eles se enriqueciam, eles ganhavam os rebanhos. Então existem certas situações, eu não vou tomar o tempo de ler, mas se vocês estiverem anotando... Eu estou no item 3 da folha, quem está acompanhando, né? Que são as instruções da destruição total. Se você quiser marcar também a passagem de Deuteronômio 20, de 10 a 18, ele explica que há uma diferença. Né? Não precisamos ler toda assim, mas a diferença é a seguinte. Quando tem um povo mais distante, então eles podiam vencer aquela cidade, vencer aquele povo... e ficar com despojo. Ele explica isso no capítulo 20. Mas se fosse alguém, se fosse um povo que morasse perto, que fosse dentro do meio da herança deles, eles tinham que agir dessa forma. Eles tinham que aniquilar totalmente. Agora, mesmo assim, lendo o livro de Josué, nós descobrimos que na maioria dos casos, eles ficavam com os animais. Mas a primeira cidade que Deus deu para eles, qual foi a primeira cidade na Terra Prometida, a primeira batalha, a primeira cidade? Jericó. A cidade de Jericó também eles não podiam ficar com nada. E se vocês estão com a Bíblia aberta aqui em Deuteronômio 13 ainda, versículo 17, ele fala, também nada reterá a tua mão do que foi condenado à destruição. Então, quando Deus coloca a maldição, quando Deus fala assim, isso aí eu abomino, isso aí vocês não podem pegar nada, eles não podiam pôr a mão. E vocês conhecem a história que uma pessoa pôs a mão em algumas possessões, foi? Acã, né? Ele colocou a mão em algumas possessões e Deus ficou muito irado, eles foram derrotados na cidade de Ai, depois Acã foi morto com toda a sua família por causa do que ele fez. Então isso mostra a seriedade da gente pôr a mão em alguma coisa que é condenado por Deus. Irmãos, eu não posso dizer para vocês tudo o que isso implica para nós espiritualmente. Mas eu creio que isso tem que nos mostrar que tem muitas coisas que a igreja tem aproveitado dos instrumentos, das coisas de Satanás, da nossa cultura, das coisas humanas, nós temos colocado a mão, nós falamos Satanás é nosso inimigo, mas nós queremos o despojo dele. Tem muitas coisas que nós falamos, nós somos contra Satanás, nós queremos tomar a vitória em nome de Jesus, nós queremos crer na nossa vitória total e derrotar o inimigo, mas nós, depois, como Saul fez, nós poupamos algumas coisas, nós achamos que algumas coisas podem ser úteis para nós, que nós podemos aproveitar. Lembra como Saul, quando Samuel chamou a atenção de Saul, o que ele falou? Mas por que eu estou escutando todo esse mugido aí de ovelhas e bois? Por que vocês pouparam isso? O que Saul respondeu? Alguém lembra? Por que ele poupou? Para sacrificar para Deus. Oh, que motivo maravilhoso, né? Ele foi muito, muito, o coração dele foi tão puro. Falou assim, olha, esses animais seriam excelentes para oferecer a Deus. Nós achamos que nós podemos aproveitar as coisas da cultura, assim, e é muito difícil, eu não estou falando com isso que o cristão tem que não estudar, que o cristão não pode, entendeu? É uma coisa muito difícil, mas nós precisamos entender que as coisas que Deus condena não são aproveitáveis. Agora, como Deus vai aplicar, nós precisamos buscar muito a Deus. Isso aqui, eu queria que vocês entendessem que isso aqui é coisa séria. Se era sério no Velho Testamento, hoje nossas armas não são carnais, nós não matamos pessoas, quando alguém vai atrás de outros deuses, graças a Deus, né? Nós não precisamos pegar nosso parente próximo, nosso amigo e levar para ser sacrificado, mas nós temos que ter a mesma atitude de que não é pelos laços naturais, não é pelo amor que nós temos para com aquela pessoa que nós vamos deixar que aquilo nos induza a ir atrás de algo que Deus não ama. E os animais representam o benefício material, né? Inclusive você pode lembrar do que você conhece do Velho Testamento, que ele falou assim, nós poupamos para sacrificar ao Senhor. Sabe o que a gente tem que oferecer como sacrifício ao Senhor? Né? A nossa ovelhinha, não é pegar, né? É muito fácil pegar as ovelhinhas lá de Amaleque e oferecer ao Senhor, né? Não foi isso que Davi falou? Falou assim, eu não vou oferecer a Deus aquilo que nada me custa, Davi falou, né? Naquela história da praga lá que o homem ofereceu um lugar para fazer o altar de graça. Falou assim, não, eu vou comprar, porque eu quero oferecer ao Senhor aquilo que vem de dentro de mim, né? Então tem muitas aplicações, mas os animais representam o lucro, né? Nós temos aí a vitória em Jesus, nós somos filhos do rei, né? Não é? Muita gente fala, sou filho do rei, eu posso usufruir disso e daquilo, e tem muita coisa, meus irmãos, que foi condenado à destruição, e eu não posso, é o Espírito Santo que tem que mostrar a cada um de nós isso, mas precisamos entender a respeito de materialismo, precisamos entender a respeito de exaltação, nós vamos estar falando sobre mais algumas coisas, mas eu quero agora ler com vocês um versículo no Salmo que resume essa atitude que eu estou falando com vocês. Salmo 139, Salmo de Davi, começando o Salmo, vocês devem lembrar desse Salmo. O Salmo fala que Deus, né, começa falando de Deus sondar e termina também falando de Deus sondar o íntimo, e ele fala, né, para onde me irei do teu espírito, que Deus conhece o nosso íntimo, que ele conhece todas as coisas e ele quer ser puro diante de Deus, ele louva a Deus pelos seus pensamentos, né? No versículo 18, versículo 19, ele fala, se tão somente matasses o ímpio, ó Deus, o que estraga tudo é o ímpio, apartai-vos de mim, homens de sangue, eles falam contra ti com intenção maligna, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. O que eu quero mostrar aqui é a atitude. Versículo 21, não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti, odeio-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Você pensa, mas como, né? Outra vez a gente tem uma dificuldade de aplicar isso. Falei assim, Deus, então a gente tem que odiar as pessoas que são ímpias, né? As pessoas que tomam o nome de Deus em vão, que têm atitudes erradas. Não, hoje nós sabemos que nossos inimigos não são carne e sangue. Então, obviamente, a aplicação disso não é odiar pessoas. Amém? Isso inclui chefes, isso inclui vizinhos, isso inclui pessoas que nos fazem o mal, isso inclui pessoas que nos perseguem. Amém, irmãos? Não é para odiar. Mas o que significa isso, então? Isso significa quais são os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus não são as pessoas. Está certo que um espírito maligno pode tomar posse quase que completa de uma pessoa, mas por essência o inimigo não é a pessoa, o inimigo são os espíritos malignos, os inimigos são as doutrinas erradas, os inimigos são as coisas que impedem a vinda do reino de Deus. Então ele fala, eu odeio essas coisas com ódio completo. Em inglês, acho que não tem nenhuma em português, eu não achei que fala assim, mas em inglês, aquela tradução mais famosa, o King James fala assim, eu os odeio com ódio perfeito. Interessante, né? É um ódio perfeito. O que é um ódio perfeito? É um ódio puro, é um ódio de odiar aquilo que Deus não gosta. Aquilo que Deus não gosta. O outro fala consumado, não é isso? A minha fala ódio completo. Então não é odiar só, né, como Saul fez, né? Vamos acabar com as coisas feias do mundo. Ele matou todos os animais que eram vis, que eram feias, que eram, né? Mas aquilo que era bonito e agradável, ele preservou. Não, aquilo que é de Satanás, da velha natureza, daquilo que é contra Deus, é o bonito e é o feio. Irmãos, isso precisa nos impactar. Porque tem muita coisa ainda, Romanos 12 fala sobre a transformação da mente, não fala? Tem muita coisa que a nossa mente não aprendeu a pensar como Deus. Tem muita coisa que nós achamos bonito. Nós olhamos para aquilo e achamos bonito. Sabe assim, às vezes até, não sei se você pode se identificar, não estou pensando em uma coisa específica, mas às vezes tem muitas coisas que todo mundo fala, olha que coisa reprovável, e lá no fundo do nosso coração, mas eu gosto daquilo, assim, é bonitinho, né? É gostoso, é atraente, né? Isso pode ser uma porção de hábitos, pode ser moda, pode ser ideias, pode ser uma porção de coisas que são... aos nossos olhos são coisas bonitas, mas Deus tem um outro conceito, porque tudo aquilo que é contra, que impede a implantação da natureza perfeita de Jesus, é o nosso inimigo mortal. Eu preciso odiar com ódio completo, não é um ódio parcial, né? Então, só para vocês pegarem dentro, tem uma tradução que fala ódio perfeito, a minha fala ódio completo, uma outra tradução fala ódio consumado, e uma outra ainda fala assim, é um ódio implacável. Então, todas essas palavras ajudam a gente a entender, né? É completo, é consumado, é implacável, não tem meio termo, né? Deus está querendo falar desse tipo de atitude, que nós pudermos, a coisa começa... A gente reconhecendo diante de Deus, Deus, eu não tenho o ódio perfeito. Quem? Deus quer que a gente tenha ódio? Vocês estão entendendo? Não estou odiando pessoas, mas Deus odeia de maneira completa o mal. Deus odeia as obras das trevas. Deus odeia aquilo que se levanta, que ele fala assim, ó, versículo 21, abomino aqueles que se levantam contra ti. Existem ideias, humanismo, irmãos, humanismo, a filosofia predominante, o humanismo é tão bonito, não é? Se você ouve a pessoa descrevendo, né, é para ser bondoso, é para criar paz, é para ser muitas pessoas, muitos chefes de Estado que falam de paz, que falam de a gente vai acabar com guerra, é humanismo. A gente não entende que aquilo ali é abominável diante de Deus. Deus não gosta de paz? Deus gosta de paz. Mas é abominável porque é uma paz que não é baseada no princípio de Deus, na justiça. É uma paz falsa. Então, eu odeio com ódio completo tudo aquilo que se levanta contra Deus. Amém? Então, isso é um desafio para nós. Deus estava falando, Deus estava tratando com Saul, porque tinha que ter uma atitude radical contra tudo aquilo que se levantava contra o princípio de Deus, né? Então, tem outras passagens, mas eu acho que é suficiente para a gente entender essa ideia. Deus quer realmente que a gente aprenda a ver as coisas com os olhos de Deus. Então, agora, ainda nós vamos falar sobre um dos inimigos que a gente mais vê no Novo Testamento, para a gente também ampliar a nossa visão. E todas essas coisas, irmãos, é só o Espírito Santo que pode nos dar o discernimento perfeito. A nossa carne ou tem um ódio errado, tem quantas contendas tem na igreja, quantas divisões na igreja por causa de doutrina. E as pessoas que defendem as doutrinas certas, né, a gente tem aqueles casos históricos, né, Lutero contra Zwingli e os outros reformadores. Nós temos tantos e tantos exemplos na história, mas isso acontece todos os dias, né? Nos conselhos de igreja, nas denominações, nas congregações, continuamente alguém fala assim: eu estou defendendo o certo, e às vezes até usa esse tipo de passagem, essa ideia que eu estou falando. A gente tem que defender a verdade, e a pessoa mata os irmãos na fé por causa de estar defendendo doutrinas, e isso é uma atitude errada. Então, nossa carne inverte as coisas, corrompe, tem muita maneira errada de interpretar isso. Mas é importante a gente ver, precisamos ver, uma das situações que aparece mais nas, não só, né, mas aparece bastante nas cartas de Paulo. Vamos ver o livro de Gálatas, que é um onde aparece bastante isso aí. Tinha um grande inimigo. Será que alguém já está pensando o que é? Tinha um grande inimigo, não propriamente de fora da igreja. E isso é esse paralelo nós podemos fazer, porque quem era Amaleque? Amaleque, alguém sabe da descendência de Amaleque? Amaleque descendeu de quem? Alguém sabe? Esaú, exatamente. E quem é Esaú? Irmão de quem? Irmão de Jacó, o patriarca, Israel, o povo de Deus. Então, o que a gente entende? Além de Amaleque, nós temos Ismael, que era filho de Abraão, né? Os midianitas, quem mais? Tem tantos e tantos daqueles povos que ficavam, que são, na verdade, os árabes de hoje, né? Que eram descendentes da mesma linhagem, eles eram parentes. Então, Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. Esaú produziu Amaleque, não é isso? Então, essas coisas, as coisas mais sérias, às vezes surgem do meio, muito próximo, são parentes. Irmãos, eu falo essas coisas com muito tremor, que, como eu falei, isso é uma coisa que é muito fácil a gente ir para o outro lado e começar assim, né, esse negócio mesmo de falar assim que os presbiterianos e batistas, não sei o que, são nossos primos, não são nossos irmãos. Eu não sou a favor disso de jeito nenhum. Então é muito fácil a gente começar a identificar de uma maneira errada, falar assim: ó, nós somos, né, o Isaac, né? Nós somos o povo de Deus, e aqueles que não creem exatamente como nós são, né, são Ismael, são Esaú, são Amaleque e tal. Não é isso, né? Não é pelo nosso grupo, né? É uma questão da pureza da palavra de Deus, e nossos inimigos não são as pessoas, nunca são as pessoas. Nossos inimigos são as ideias. Nossa luta é contra principados, potestades, que lutam para derrotar a igreja, para misturar a igreja, a palavra de Deus, com outras ideias. Mas no tempo, olha, no tempo da igreja primitiva, você vê que não demorou nada para surgir aquelas ervas daninhas, né? Tiririca, né? Conhece, né? Assim, aquelas coisas assim que você não consegue acabar, que brota por todo lado, aquelas coisas que atacam o povo de Deus. Então vamos ver, Gálatas, vamos ver vários lugares aqui rapidinho em Gálatas, onde ele fala, ele começa a carta dele falando, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Lembra que nós falamos sobre outros deuses? A gente pensa que é fácil. Se alguém levantar e falar assim, já houve esse tipo de coisa assim mais forte na história da igreja? Por exemplo, nós temos a religião dos mormons, né? Que fala de muita coisa, mas tem, né, um outro livro sagrado e tem outras doutrinas, né? Tem algumas que são mais fáceis de identificar. Mas as coisas mais perigosas, aquilo que mais ataca a igreja, não são testemunhas de Jeová. A gente até precisa conhecer essas doutrinas, saber, né, o que são e tal, mas não é testemunhas de Jeová. Não é o maior perigo, a maior ameaça para a igreja, não é testemunho de Jeová, não é adventista, não é mórmon, não são essas coisas que são mais próximas. E não é espiritismo, né? São todas coisas que são doutrinas falsas. Mas as coisas mais perniciosas, o Esaú que traz Amaleque lá do meio da igreja, é uma coisa muito mais sutil. Muito mais sutil. Quando Paulo fala outro evangelho, ele não está falando sobre alguém que está negando a Bíblia, alguém que fala que não é esse Deus, é outro Deus, não é uma religião oriental, ele não está falando sobre, né, outras coisas assim, ele está falando o outro evangelho, é o evangelho de Jesus, só que misturado, e misturado de um jeito que é difícil de discernir. Então, esse é o que estava acontecendo naquele tempo e é o que está acontecendo hoje. Então, eu me admiro que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, quer dizer, não existe outro, mas há alguns que vos inquietam. Eu quero que vocês vejam aqui, né, no exemplo de Paulo, né, ele nunca fala assim para atacar, ele não chama nomes, o problema dele, ele não estava alvejando as pessoas, ele estava alvejando a mentira de Satanás que estava infiltrando na igreja. Mas é um grande inimigo que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Agora olha só o que eu falei sobre tolerância zero, olha se não é tolerância zero aqui, versículo 8. Mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja... E o que quer dizer anátema? Né? Não é assim, ó, que Deus dê um... Né, que Deus bata um pouquinho na mãozinha dele para ele. Não, é um negócio assim sério, né? Seja anátema. Olha, irmãos, isso aqui é tão sério, olha só como Deus não quer que nós nos apoiemos sobre pessoas, porque Paulo está falando que até se ele mesmo, ele esperava que os gálatas e os outros cristãos, né? Mas aqui ele está falando para os gálatas, que eles fossem tão firmes no fundamento, que até se o próprio Paulo, que ganhou esse povo para Jesus, se o próprio Paulo voltasse e falasse assim, gente, eu quero mostrar uma revelação nova. Se for uma outra palavra, fora da base que Deus deu, que nós ou qualquer outra pessoa seja anátema. Então, irmãos, nossa fé não é baseada em pessoas. Amém? Não é no nosso pastor, por mais que o pastor deve ser um modelo, devemos, mas cada um de nós, se um dia um pastor, um professor, uma pessoa que você admira, seja quem for, se um Billy Graham da vida, se qualquer pessoa começar a se afastar daquilo que Deus realmente mostrou, nós temos que ter condições de falar assim, isso não é de Deus. Não precisa ser teólogo, não precisa ser formado em seminário para entender isso. É a coisa elementar, é a graça de Deus. Nós temos que estar fundamentados, arraigados, firmados sobre o Evangelho. E tudo que nos tira disso é nosso inimigo. São os amalequitas. Capítulo 2, versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, está vendo como uma coisa assim, eles infiltraram, os falsos irmãos se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos à escravidão. Então tem um inimigo infiltrando que quer tirar-nos. Capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Você viu a palavra? Então, os falsos ensinamentos têm um fascínio, têm uma atração. Por que que as pessoas no Velho Testamento deixavam o Deus verdadeiro, que é maravilhoso, que é vivo, e iam atrás de deuses falsos, que eram pau e pedra? Por quê? Porque tem uma atração. A idolatria hoje tem uma atração sobre nós. Se nós pudermos servir a Deus e ganhar felicidade, tudo que nós queremos para nós mesmos, maravilhoso. Tem uma atração tremenda. Mas nós temos que saber o que é que está nos fascinando para tirar do evangelho verdadeiro, né, que ele fala assim, quem vos fascinou? Ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Aí ele começa a falar, o que é? Alguém sabe me dizer o que é? O que era essa doutrina que estava infiltrando? Como é que nós podemos chamar isso? Tem vários nomes, né? Alguma sugestão? Que era? Que era essa falsa doutrina? As obras, as tradições, né? Podemos dizer que era o judaísmo, né? O judaísmo, a lei, né? As obras, né? Então, estava tirando a verdadeira graça, estava tirando da verdadeira base. Capítulo 4, versículo 17. Ele fala assim, eu até não comparei essa com outra tradução, né? Minha tem uma palavra meio complicada. Os que vos obsequiam. O que diz na outra? Obsequiam também? Como? Tanto esforço? Como? O 17. Os... Tem zelo. O que fala nessa daí, você achou? Exatamente, fala de novo. É uma coisa assim, que a pessoa que é obsequiosa é a pessoa que procura falar aquilo que você quer ouvir, entendeu? Assim, a pessoa que está fazendo é zelo, é a pessoa que está querendo agradar, ele não faz com sinceridade. As pessoas estão querendo atrair, falar coisas bonitas para vocês, está querendo agradar vocês, mas não é com sinceridade, mas para afastar-vos de mim, para que vós tenhais zelo por eles. Eles queriam roubar, né, para que fosse atrás de um outro líder, né, e uma outra doutrina. Enfim, eu não posso tomar todo o tempo aqui, mas acho que é suficiente. Só anotem para sua referência depois, capítulo 5 também, versículo 10 e 12. 10 e 12, ele fala sobre as pessoas que estão inquietando. Capítulo 6, 12 e 13. E também no livro de Atos. Atos 15, 24. Atos 15, 24. E 20 e 30, Atos 15, 24 e 20 e 30, são algumas passagens que mostram, inclusive essa última que eu mencionei, Atos 20, é Paulo que está fazendo aquela despedida famosa da igreja em Éfeso, e ele fala assim, eu sei que depois que eu saí, lobos vão surgir no meio de vocês, e vocês vão aceitar, e eles vão pregar coisas erradas. Então ele alerta que o que eu estou querendo mostrar em todas as passagens, que são inimigos que surgem do nosso meio. Pessoas que você fala assim, essa pessoa é um irmão, é uma irmã dedicada ao Senhor. Essa é uma pessoa que conhece a Jesus. Não, é? não são pessoas de fora, senão seria mais fácil. Ah, vem alguém para minha casa falando da doutrina de testemunho de Jeová, geralmente eu estou mais preparado para, né? não vou nessa onda. Mas pessoas no meio de nós começam falando um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Então naquele tempo era obras, tem muita coisa em comum com o que tem hoje, mas eu gostaria só de identificar isso que a gente tem mencionado continuamente, que essa mistura do evangelho, que é de dar glória para Deus, para servir a Deus, com o evangelho que é centrado no homem. Hoje o nosso grande inimigo é o evangelho que é misturado com servir a Deus em troca de benefícios, em troca de vantagens. Então isso é um erro pernicioso. Nós não devemos odiar as pessoas, mas nós devemos odiar as mentiras, amém? Nós temos que entender que tem coisas espalhadas na igreja hoje que estão fazendo tanto mal quanto essas coisas naquele tempo. E que Paulo lutava, Paulo não ficava falando assim, gente, né, vamos aproveitar o bom, eles estão ali com boa... Não, ele falava rasgado, porque Deus odeia essas coisas com ódio completo. Amém? Bom, só vamos terminar então essa aula, voltando para o nosso capítulo 15 de Samuel. Só para deixar essa parte completa. Então, no versículo 3, Deus deu a ele essa ordem muito clara, né? Nós estamos vendo o porquê. Versículo 4, Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200 mil homens de infantaria e 10 mil homens de Judá. Vocês estão notando alguma coisa diferente aqui no exército de Saul? Vocês lembram como, no princípio, né, pelo menos assim nos capítulos 13 e 14, quando Israel estava bem dominado assim, pelos filisteus, ele tinha 3 mil homens, depois aquilo só virou 600, né? Ele só tinha 600 homens, ele não conseguia juntar um exército para enfrentar os filisteus. Então depois dessa grande vitória que Deus deu através de Jônatas no capítulo 14, hoje a situação é bem diferente, então é bom a gente notar, né, como a situação mudou. Saul não conseguiu a vitória completa, nós já vimos no capítulo 14, ele não venceu terminantemente os filisteus, mas hoje eles estão numa posição bem diferente, e foi por causa da vitória que Deus deu através de Jônatas. Então é importante notar que hoje ele consegue ajuntar 200 mil homens de infantaria com mais 10 mil homens de Judá. Chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscados no vale. Então disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Os queneus eram descendentes, ou aquele sogro de Moisés, Jetro, fazia parte dos queneus. E os queneus acompanharam o povo de Israel até quando Jetro foi ajudar Israel. Depois ele iria embora, Moisés falou assim, não, fica aqui que você conhece aqui o deserto, você pode nos ajudar. Então os queneus ajudaram o povo de Israel na sua jornada no Egito. Olha como a justiça de Deus, irmãos, isso até hoje, né, nós não entendemos profundamente as coisas, mas Deus trata com nações. Amaleque foi traiçoeiro, covarde com Israel, Deus agora vai julgar, séculos depois. Os queneus foram fiéis e eles habitavam ali, acho que junto, né, Saul falou, vocês podem sair para que vocês não sejam destruídos juntos. Então, fala a respeito da fidelidade, da justiça de Deus. Tem muitas coisas que acontecem nas nações até hoje que são consequência. Deus fala, quem abençoar o povo de Israel será abençoado. E quem amaldiçoar, né, quem fizer mal, será amaldiçoado. Então, tem muitas coisas que acontecem, a gente descobre muita coisa na história que acontece por esse motivo. Versículo 7, então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Nós já comentamos sobre isso, que o que era bom eles aproveitaram, e não é essa a atitude de Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque nós não descobrimos na tua palavra um Deus segundo a nossa cabeça, mas a palavra que o Senhor deixou para nós revela o Deus que realmente existe, que é o Senhor. E tem muitas coisas, ó Deus, que nós ainda não aprendemos a ver como o Senhor vê. Mas, ó Deus, que nesta manhã isso possa nos desafiar, que nós possamos desejar amar o que o Senhor ama e odiar o que o Senhor odeia. Na nossa vida, as nossas atitudes, as nossas associações, as nossas ligações, aquilo na nossa vida que não te agrada, ó Deus, ambientes, atitudes, programas, enfim, tantas coisas, Senhor, que não agradam ao Senhor, que nós possamos ter essa atitude, ó Deus, em nome de Jesus, que nós te suplicamos, amém. Irmãos, no domingo que vem eu não vou poder estar, e eu não achei uma pessoa para dar uma aula avulsa, então estou achando melhor avisar para vocês que não vai ter a nossa aula domingo que vem, né? Porque pelo menos até agora não consegui achar alguém que pudesse dar. Então, domingo que vem não tem aula, eu não sei qual é a programação da ceia, mas, né, acho que os irmãos, se não tiver ceia no outro domingo, nós vamos ter nossa aula normalmente. Deus abençoe. Se vocês puderem avisar para alguém que costuma vir na aula, né, avisa que não vai ter aula domingo que vem, vai ser bom.